Olá, boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começo esta semana pela Seleção Nacional Portuguesa, campeã da Europa, que está novamente concentrada, visando agora mais duas partidas de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo. Bruno Fernandes foi chamado, entretanto, para a vaga de Pizzi, dispensado da seleção. O médio do Benfica foi dado como inapto devido à lesão em vésperas dos jogos com as Ilhas Faroé e a Hungria. Bruno Fernandes estava às portas da Seleção A, já tinha admitido o selecionador, que agora chama-o até aqui capitão dos sub-21. Outro leão, Adrian Silva, foi poupado ao último jogo do Sporting devido a uma fratura de uma costela, pelo que terá agora de ser reavaliado, mas pode recuperar na seleção. Portugal joga com as Ilhas Faroé nesta quinta-feira, no estádio do Bessa, no Porto. No domingo, os campeões europeus jogam em Budapeste diante da Hungria. São jogos, então, de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, no próximo ano, na Rússia. O mercado de transferências está aberto até esta quinta-feira, aqui na Europa. E no Benfica, Douglas, do Barcelona, é a hipótese para os campeões lusos. O Benfica, no entanto, não quer suportar os 2 milhões por época que Douglas oferece no Barcelona. Em sentido inverso, Mitroglou estará de saída. O Benfica, que analisa nesta altura uma proposta para vender o grego. Caso se confirme este adeus ou do mexicano Jiménez, o avançado do Inter de Milão, Gabigol, conhecido por Gabigol, Gabriel Barbosa, ficará mais perto do Estádio da Luz em Lisboa. Gabigol, que já foi associado ao Sporting, será emprestado por uma época às águias pelos italianos. Entretanto, à luz chegou o guarda-redes belga Miles Villar. Foi apresentado, trata-se de um jovem de 18 anos, internacional pelo seu país, sub-19, assinou por 5 temporadas. No mercado do Sporting prossegue a novela West Ham-William Carvalho. Os ingleses não passam dos 35 milhões de euros pelo jogador verde e branco e o Mónaco de Leonardo Jardim pode entrar na corrida. Os campeões franceses podem avançar e pagar a pronto, caso o brasileiro Fabinho também abandone o Principado. No mercado do Futebol Clube do Porto, o camaronês Abubakar é cobiçado pelo Marselha, que já terá oferecido 15 milhões de euros pelo avançado portista. Na última ronda da Primeira Liga de Futebol, Sporting e Porto isolaram-se na frente, beneficiando do empate a um golo do Benfica na casa do Rio Ave, um jogo em Vila do Conde com incidentes que levam o presidente do clube nortenho, António Silva Campos, a pedir agora explicações.
Abriram a porta 7, onde estava o grupo organizado do Benfica, não é? E claro que tudo, quando eles saíram, tudo que passava pela frente era barrido, não é? Acho que houve aqui uma falha de segurança. Costumam ficar retidos 30 minutos em qualquer estádio e ali abriram os portões de imediato a terminar o jogo.
Essa abertura de portões foi da responsabilidade de quem?
Isso é da segurança do policiamento, porque normalmente ficam retidos ali os 30 minutos, não saem logo de imediato, termina o jogo, ou saem antes, ou saem depois de passar 30 minutos, não sei o que é que aconteceu, não estava previsto que isso acontecesse.
António Silva Campos, o presidente do Rio Ave. No campeonato ainda, o Sporting derrotou o Estoril por 2-1, com 2 golos anulados pelo vídeo-árbitro, um para cada lado. Uma novidade introduzida esta época no futebol português. E o Futebol Clube do Porto ganhou em Braga por 1-0 num desafio também com incidentes nas bancadas. Agora o campeonato está parado para dar lugar então às seleções. Tudo isto numa altura em que o futebol luso atravessa uma chuva de processos que constituem sobretudo uma guerra Sporting-Benfica-Porto fora das quatro linhas. O último deles com o Sporting a apresentar uma nova queixa à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes contra o benfiquista Eliseu. Os Leões defendem que o lateral esquerdo dos encarnados deveria ter visto vermelho em 3 situações do jogo de sábado em Vila do Conde, diante do Rio Ave. Caso a Liga assim o entenda, será aberto novo processo sumário com base em auto por flagrante delito ao benfiquista. Depois será o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a decidir se haverá ou não castigo. Esta semana também ficou a saber-se que o Benfica pondera apresentar queixas contra Bataglia e Brahimi em causa entradas duras dos sportinguista e portista nos jogos de Alvalade e Braga, que, segundo as águias, justificariam expulsão. Também o Futebol Clube do Porto já veio criticar o Benfica em relação aos incidentes no jogo em Vila do Conde, de que já falámos aqui. Foi em clima de grande euforia que Fernando Pimenta foi recebido no regresso a casa. O canoísta de Ponte de Lima exibiu as medalhas conquistadas no Mundial de Canoagem na República Checa, a prata em K1 mil metros e o ouro em K1 5 mil metros.
Fantástico. É assim, não quero acreditar que conseguia o título de campeão do mundo. Acho que é surreal. Acho que eu sabia que podia andar nos primeiros, mas como vocês viram, muitos candidatos a ficar logo na primeira rondagem, depois de alguns a tentarem.
Fernando Pimenta, que dedicou o triunfo, o ouro, em K1 5 mil metros, aos bombeiros portugueses que lutam contra os incêndios.
Esta vitória é dedicada a todos os portugueses, dedicar também aos nossos heróis da paz, não nos podemos esquecer deles nesta altura, aos bombeiros, àqueles que neste momento percorrem Portugal leste a leste, muitas vezes com as piores condições do mundo, para defender o que é dos outros.
O canoísta Fernando Pimenta. No Mundial Feminino de Hockey em Patins, que antecede o masculino, também na China, no jogo que fechou a fase de grupos, a Itália venceu Portugal por 3-2. A equipa lusa viu-se assim relegada para o quarto lugar do Grupo B, mas vai jogar os quartos de final diante da Espanha. Segue-se a competição masculina, também Campeonato do Mundo, com o objetivo do título.
Tenho neste momento as mesmas sensações que tinha quando andei a dizer nos últimos 2-3 anos que estaríamos muito próximos do título europeu, e ele aconteceu. Portanto, e as sensações que eu tenho, face à qualidade da equipa, face ao seu crescimento, face à excelência dos seus jogadores, portanto, está ali. Agora, sabemos que há outros também que o querem. E no espaço do jogo tudo se vai decidir.
Luís Sénica é o selecionador português e o coordenador técnico nacional.
Esta dimensão destes primeiros jogos da patinagem a nível mundial, eu creio que tem, obviamente, aqui uma grande componente política e de manifestação de poder da patinagem por parte da Federação Internacional. É aceitável, parece-me uma boa atitude. Agora vamos ver se tiramos daí todos os dividendos. E aqueles que eu quero tirar no caso concreto do Hockey Patins era, efetivamente, uma consolidação, uma expansão, uma maior visibilidade. Bom, vamos esperar para ver se isso acontece. Vamos nos focar naquilo que para nós é essencial, que é a pista e são os jogos.
A equipa sénior masculina de Portugal prepara, entretanto, este Mundial de 2017 em Macau. É tudo então por esta semana, caros amigos da Austrália. Despeço-me, como sempre, com um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.